Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao É Proibido Vaiar, um podcast de literatura de futebol em que eu, Paulo Júnior, leio textos que nos façam refletir sobre o jogo. Começo mandando um salve para os amigos da cervejaria Catimba, que compartilharam lá o podcast no perfil da cervejaria. Muito bonito, bem legal, com os vídeos dos lances. Muita gente veio me mandar mensagem dizendo que se deu conta das leituras por lá. Valeu! E a leitura de hoje vem de uma das mais representativas obras ligadas ao futebol na nossa literatura recente, nosso primeiro autor estrangeiro por aqui, mas com certeza um nome bastante conhecido de quem lê e quem acompanha futebol, um cara que tocou muita gente em todo o planeta pela forma de se expressar em relação ao sentimento e à paixão pelo futebol. O É Proibido Vaiar de número 4 traz Febre de Bola, um clássico de Nick Hornby lançado em 1992. A edição que eu tenho em mãos é a da Companhia das Letras, lançada em 2013 e com tradução de Christian Schwartz. Febre de Bola traz a vida de um torcedor apaixonado pelo Arsenal da Inglaterra, no caso, o próprio autor. É uma narrativa de memórias que vai nos fazendo passear pela vida do rapaz, entre a arquibancada e os dramas pessoais, naquela coisa muito comum a quem curte futebol, de ter o estádio, ter a camisa, ter o clube como símbolos, né, de um refúgio ideal para os momentos mais importantes da nossa vida. O Nick Hornby nasceu em Redhill, na Inglaterra, em 1957. Depois da estreia com Febre de Bola, ele ainda lançou outros sucessos como Alta Fidelidade e Um Grande Garoto. Vamos então com o capítulo de Febre de Bola, mais ou menos do meio do livro, um capítulo chamado Wembley 4, A Catarse. É a história cronológica, e aqui estamos em 12 de maio de 79, com o Arsenal chegando à final da Copa da Inglaterra. Eram tempos de poucos títulos, de conquistas apenas pontuais, e é claro, se o Arsenal estava numa final, o jovem Nick estava lá. Wembley 4, A Catarse, Arsenal versus Manchester United, 12 de maio de 79, em Wembley. Eu não tinha nenhuma ambição pessoal antes dos 25, 26 anos, quando decidi que podia viver de escrever, e era isso que ia fazer. Mandei meu emprego às favas e fiquei por aí, esperando que algum editor ou produtor de Hollywood me ligasse dando carta branca para eu escrever o que quisesse. Meus amigos de faculdade devem ter me perguntado o que eu pretendia fazer da vida, particularmente porque, àquela altura, estávamos nos meses finais do curso. Mas o futuro continuava a me parecer tão desinteressante e difícil de imaginar quanto era aos meus 4 ou 5 anos de idade, de modo que não faço ideia do que respondi. Provavelmente balbuciei algo sobre trabalhar com jornalismo ou edição de livros, o equivalente exato entre estudantes de humanidades a querer ser maquinista ou astronauta. Mas intimamente começava a desconfiar de que, tendo desperdiçado 3 anos de universidade, tais carreiras não seriam possíveis. Conhecia gente que havia passado a graduação inteira colaborando nos jornais da universidade e não conseguia emprego. Que chances teria eu? Decidi que era melhor não saber e, assim, não me candidatei a emprego nenhum. Podia não ter muita ideia do que fazer na vida, mas não me faltavam grandes planos para os meus dois times. Dois desses sonhos, o Cambridge United subir da quarta para a terceira divisão, depois da terceira para a segunda, já estavam realizados. Mas o terceiro e mais ardente desejo, ver o Arsenal ganhar a Copa da Inglaterra em Wembley, e no fim das contas essa talvez fosse uma ambição pessoal, pelo fato de que minha presença no momento crucial era parte dela, continuava pendente. O time fizera sua parte com extrema competência, chegando à segunda final consecutiva de Copa. Foram 5 jogos até lá, passando pelo Sheffield Wednesday, da terceira divisão. A polícia tinha decidido, recentemente, que a bela e estranha tradição da Copa da Inglaterra de ser uma maratona multijogos não podia mais continuar. Em seguida, com um empate fora de casa, passamos pelo Nottingham Forest, campeão da Europa, e pelo Southampton, outra disputa complicada, vencida no desempate com 2 gols incríveis do Alan Sunderland. A semifinal contra os Wolves foi relativamente tranquila, apesar da ausência do Brady, machucado. Dois gols marcados no segundo tempo, Sunderland e Stapleton, e estávamos de volta ao Wembley. Exatamente uma década depois daquela final com o Manchester United, em maio de 89, eu esperava uma resposta sobre um roteiro que tinha escrito, ao mesmo tempo que a melhor chance do Arsenal ganhar o campeonato em 18 anos parecia rapidamente ir por água abaixo. O roteiro, um piloto de sitcom, já vencera mais etapas do que o normal até ali. Tinha havido encontros cheios de entusiasmo com o pessoal do Channel 4 e as coisas pareciam estar indo muito bem. Mas, desesperado com o mau resultado, uma derrota em casa para o Derby no último sábado da temporada, coloquei meu trabalho, cuja aceitação teria resgatado uma carreira e uma autoestima a caminho da perdição, numa espécie de altar de sacrifício pessoal. Se ganhássemos o campeonato, não me importaria com uma recusa de roteiro. A recusa veio, como sempre, e doeu pra caramba durante meses. Mas o campeonato também. E hoje, 2 anos depois, com a decepção profissional há muito esquecida, mas a vibração pelo gol do Michael Thomas ainda me arrepiando quando penso nisso, sei que fiz um bom negócio. Em maio de 79, o potencial para negociações era extenso e complicado. Na quinta anterior à final da Copa, Thatcher concorreria nas eleições gerais. Na quinta seguinte, meus exames de conclusão de curso na universidade começariam. Talvez se a semana fosse outra, mais tranquila, eu encontrasse tempo e energia para me preocupar com os exames, mas um histórico escolar medíocre era inevitável àquela altura. E também, nas universidades britânicas, se formar é tão fácil quanto fazer aniversário. Basta esperar um pouco que acaba acontecendo. Mas a verdade terrível é que eu estava disposto a aceitar um governo conservador se isso significasse que o Arsenal seria campeão da Copa da Inglaterra. Não dava para adivinhar que a Thatcher acabaria sendo o mais longevo primeiro-ministro do século. Eu teria feito a mesma barganha se soubesse? 11 anos de thatcherismo por um título de Copa? Claro que não. Teria exigido pelo menos uma dobradinha. O fato dos Tories terem levado a eleição com vantagem confortável na quinta não significou que eu estivesse esperando uma vitória confortável nossa no sábado. Eu sabia que negociar, tanto quanto ficar rolando massa de vidraceiro nos dedos e usar uma camisa determinada, não era garantia de sucesso, e o outro finalista, o Manchester United, era um time de respeito, não estava ali só como figurante ou para aproveitar o banho de cerveja no final, tipo, bom, o Ipswich ou, digamos, o Swindon. O Manchester United era bem capaz de, sem nenhum espírito esportivo, ignorar negociações envolvendo as eleições gerais e simplesmente marcar um monte de gols e nos dar uma lavada. A maior parte do jogo, porém, o Manchester United jogou como se soubesse do meu trato e estivesse mais do que satisfeito em cumprir sua parte. O Arsenal marcou 2 vezes no primeiro tempo, 1-0 aos 12 minutos, a primeira vez em 4 jogos que eu vi o time sair na frente em Wembley, 2-0 pouco antes do intervalo, o qual se transformou em 15 minutos de uma abençoada, relaxada e barulhenta celebração. A maior parte da segunda etapa transcorreu mais ou menos do mesmo jeito, até que, a 5 minutos do fim, o Manchester United marcou e, faltando 2 minutos, numa câmera lenta, traumática e confusa, marcou de novo. Tínhamos jogado fora o resultado, todos, jogadores e torcedores, sabíamos disso, e vendo os jogadores do Manchester United aos saltos de alegria na linha lateral, me voltou a sensação terrível que tivera quando criança. De que odiava o Arsenal, de que o clube era um fardo que eu não podia mais carregar, mas do qual jamais seria capaz de me livrar. Eu via tudo das arquibancadas mais altas, com outros torcedores do Arsenal, bem atrás do gol do Manchester United. Sentei, de tão zonzo com a dor, a raiva, a frustração e a autocomiseração, incapaz de continuar em pé. Outros fizeram o mesmo, e atrás de mim, duas adolescentes choravam baixinho, não aquele estilo desbragado de choro adolescente nos shows do Bay City Rollers, mas um choro que sugeria um sofrimento profundo e íntimo. Eu estava tomando conta de um moleque americano, um amigo da família naquela tarde, e vê-lo discretamente solidário comigo, mas obviamente perplexo, me fez sair do transe em que estava para um alívio constrangido. Eu sabia que aquilo era só um jogo, que havia coisas piores no mundo, que tinha gente passando fome na África, que talvez ocorresse um holocausto nuclear nos meses seguintes. Sabia que o placar estava 2-2, caramba, e que o Arsenal ainda tinha chance de reverter a situação de alguma forma. Embora também soubesse que a maré agora estava contra e os jogadores desmoralizados demais para serem capazes de ganhar o jogo na prorrogação. Mas saber de tudo isso não me ajudava. Eu estivera a 5 minutos de realizar a única ambição real que mantinha desde os 11 anos de idade. E se é permitido sofrer porque não se teve uma promoção merecida, ou pela perda de um Oscar, ou quando se tem um romance rejeitado por todas as editoras de Londres, e nossa cultura permite isso, mesmo que quem sofra tais decepções venha acalentando esses sonhos há apenas um par de anos e não há uma década, metade de uma vida como eu. Então, cacete, eu tinha sim o direito de sentar num degrau de concreto por uns 2 minutos, tentando engolir o choro. E foi mesmo por 2 minutos. Quando o jogo foi retomado, o Liam Brady avançou em profundidade no campo de defesa do Manchester United. Depois da partida, ele declarou que estava pregado e apenas tentava evitar que, tendo a bola, o adversário fizesse o terceiro. E rolou a bola para o Hicks na ponta. Eu estava assistindo ao que acontecia, mas não estava vendo. Mesmo quando o Hicks cruzou e o goleiro do Manchester United, Gary Bailey, furou, eu não estava prestando muita atenção. Mas aí o Alan Sunderland botou o pé, meteu para dentro, no gol bem à nossa frente, e eu estava gritando não gol ou qualquer coisa que normalmente sairia da minha garganta num momento desses. Era apenas um ruído que eu fazia. Ah, um ruído saído das profundezas de júbilo e embasbacada descrença dentro de mim. E de repente os degraus de concreto voltaram a estar cheios de gente, pessoas que se atiravam umas por cima das outras, olhos arregalados, descontroladas. Brian, o moleque americano, olhou para mim, abriu um sorriso discreto e tentou encontrar, no meio do caos, mãos que pudessem levantar para o alto e aplaudir, entusiasmado, mas com um entusiasmo que, desconfio, não sentia. Flanei pelos exames de conclusão de curso como se estivesse anestesiado por uma droga benigna, indutora de um estado de idiota. Alguns dos meus colegas, aspecto descorado pelo estresse e pelas noites sem dormir, ficaram perplexos com o meu humor naqueles dias. Outros, também torcedores, entenderam e invejaram. Na faculdade, assim como na escola, não havia outros torcedores do Arsenal. Me formei com um histórico medíocre e sem sobressaltos desnecessários. E uns 2 meses depois, encerradas as comemorações do título e do final do ano acadêmico, passei a ter de encarar o fato de que, naquela noite de 12 de maio, havia conquistado a maior parte do que sempre quisera conquistar. E de que não tinha ideia do que fazer com o resto da minha vida. Estava com 22 anos e o futuro, de repente, me pareceu um vazio assustador.